DW. Jornal da Noite.
Líder da Renamo defende apoio militar internacional para combater o terrorismo em Cabo Delgado.
Não é através de negligência de governantes que esta população deve ser tratada como animais. Se eles não têm capacidade militar, é preciso que convidem outros países.
Ministério da Saúde moçambicano desperdiça 300 mil euros em material médico em plena pandemia.
Há um problema gravíssimo de planificação real das necessidades a nível das unidades sanitárias, mas também dos centros de abastecimento de nível provincial.
E organizações da sociedade civil negam discutir reforma da Constituição em Angola. São destaques desta segunda-feira, 19 de abril de 2021, com Thiago Melo. Boa noite. Em Moçambique, o líder do maior partido da oposição, a Renamo, defende apoio militar estrangeiro no combate aos terroristas que protagonizam ataques em Cabo Delgado. Ossuf Momad falava esta segunda-feira na província, onde foi solidarizar-se com as vítimas do conflito que já dura cerca de 3 anos. Delfim Anacleto, de Pemba.
O líder da resistência nacional moçambicana, Renamo, encontra-se de visita à província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Veio consolar e apoiar em bens alimentares os deslocados de ataques terroristas. Na sua breve conversa com os jornalistas, logo depois de desembarcar no aeroporto de Pemba, Ossuf Momad considerou que, perante o sofrimento infringido ao povo pelos terroristas, o governo moçambicano não pode continuar a negligenciar a necessidade de intervenção militar estrangeira.
Não é através de negligência de governantes que esta população deve ser tratada como animais. É preciso que trabalhem. Se eles não têm capacidade militar, é preciso que convidem outros países para aliviar o sofrimento da nossa população.
Ossuf Momad diz ainda que os países vizinhos não devem olhar o conflito de Cabo Delgado como exclusivo de Moçambique, mas sim como um problema que ameaça a integridade da região, pelo que deve unir esforços para apoiar o povo irmão.
Quando o meu vizinho está a sofrer agressão, eu não apanho sono, porque o meu pensamento é que depois daquela casa, há de vir na minha casa. Por isso, Zimbábue, África do Sul, Botsuana, Malawi, Tanzânia não pode dormir. É preciso que ajude Moçambique para sair deste sofrimento.
Sobre a questão da soberania invocada pelo governo para ajeitar uma eventual intervenção militar externa, Momad reage nos seguintes termos.
Eu participei na guerra civil. Na guerra civil não havia soberania. A soberania tinha desaparecido. Não estavam aqui as forças zimbabuianas, não estavam aqui as forças tanzanianas, não estavam aqui as forças cubanas, soviéticas e mais outras. Nessa altura, Samora não sabia que havia soberania. O Chissano não sabia que havia soberania. Ou alguma coisa está sendo escondida.
O dirigente do maior partido da oposição em Moçambique descreve a crise humanitária resultante de ataques terroristas como dramática e defende o envolvimento de todos para mitigar o sofrimento das vítimas.
Já viu uma pessoa que toda a vida trabalhou com sacrifício e hoje deixar tudo atrás e vir aqui a mitigar. Isto é triste e nós que gostaríamos de fazer um apelo para o governo de Moçambique para que possa ajudar esta população. Esta população merece respeito.
Delfim Anacleto, DW.
E hoje a nossa pergunta do dia é: concorda ou não com o líder da Renamo que diz que Moçambique precisa de apoio militar estrangeiro em Cabo Delgado? E trazemos agora a mensagem do internauta Ari Cacinda, que diz que o governo moçambicano deve parar de tapar o sol com a peneira. O Estado moçambicano perdeu o controle nesta luta contra os terroristas. O apoio militar estrangeiro já é necessário e urgente, escreve este internauta. E Ernesto Armando Guambe foi bem direto. Moçambique não precisa de nada. Ossuf Momad fez uma provocação. E logo mais trazemos outros comentários. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, as forças governamentais abateram 41 insurgentes entre os dias 28 e 30 de março, na sequência de confrontos que se seguiram à invasão da Vila de Palma, em Cabo Delgado, no dia 24. A informação foi avançada pelo porta-voz das Forças de Defesa e Segurança, a agência de notícias Lusa. Segundo Chongo Vidigal, 150 jovens foram raptados pelos terroristas durante a incursão à Palma, tendo 3 conseguido escapar dos raptores. O porta-voz reiterou que outras operações de combate ao terrorismo estão em curso. E por causa da ameaça terrorista no norte moçambicano, cerca de 11 mil pessoas, a maioria crianças, continuam a necessitar de ajuda humanitária urgente na península de Afungi, em Cabo Delgado. O alerta é da Organização Internacional das Migrações, que lembra que a situação ocorre na região que acolhe o maior investimento privado em África. A insegurança, segundo a ONU, impede que equipas humanitárias se desloquem até o local. Entretanto, a ministra da Justiça de Moçambique pediu esta segunda-feira a criação de tribunais específicos para julgar crimes de guerra em Cabo Delgado. Helena Kida disse aos jornalistas em Maputo que é preciso reforçar e capacitar os tribunais de modo que haja um tratamento próprio para estes diferentes tipos de crimes. Ainda sobre Moçambique, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal pediu esta segunda-feira o reforço da componente de paz e de segurança na relação União Europeia-Moçambique. Augusto Santos Silva falava em Lisboa após uma reunião com os seus homólogos europeus.
O próprio incremento da ação humanitária e da cooperação para o desenvolvimento exigem condições de segurança indispensáveis. E, por isso, o reforço da componente de paz e segurança na cooperação bilateral entre a União Europeia e Moçambique é absolutamente essencial e é absolutamente urgente.
Passamos para Angola. A capital Luanda voltou esta segunda-feira de manhã e está sob fortes chuvas. São pelo menos 14 mortos e cerca de 8 mil desabrigados. A governadora de Luanda reuniu-se de emergência com demais autoridades para tratar da situação esta noite. E por causa das chuvas, várias zonas da capital ficaram sem abastecimento de água. E o governo angolano mandou encerrar a TV Record e outros meios de comunicação em Angola. A medida passa a valer a partir de quarta-feira. A informação foi avançada pela Rádio Nacional de Angola, que cita um decreto sobre órgãos de comunicação e profissionais da área que estão em situação ilegal no país. Ainda não há mais detalhes sobre essa decisão do governo angolano. Em Cabo Verde, o Movimento para a Democracia venceu as eleições legislativas de domingo com quase 49% dos votos e uma maioria absoluta no parlamento. A vitória reconduz Ulisses Correia Silva, líder do partido, como primeiro-ministro. Depois de falhar pela segunda vez a vitória do PACV, a líder do atual partido da oposição, Janira Almada, anunciou ainda no domingo que se vai demitir do cargo.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, cerca de 20 milhões de meticais ou 300 mil euros em materiais hospitalares fora do prazo de validade foram incinerados pelo Ministério da Saúde. A denúncia foi feita esta segunda-feira pelo Centro de Integridade Pública, que cita documentos oficiais que autorizaram a incineração dos materiais que estavam no centro de abastecimento em Maputo. No entanto, uma ONG que atua na área de saúde, ouvida pela DW, diz que a situação não é nova no país e aponta problemas logísticos no Sistema Nacional de Saúde. No relatório divulgado esta segunda-feira, o Centro de Integridade Pública avança que a vice-ministra da Saúde, Lídia Cardoso, em novembro de 2020, através de uma nota oficial, ordenou que fossem retirados e incinerados no mais curto espaço de tempo milhares de materiais fora de prazo para se ganhar mais espaço em armazém. Os produtos incinerados, segundo a ONG, foram adquiridos através do orçamento do Estado. Em entrevista à DW, o pesquisador do CIP, Benur Cavelani, aponta que
há um problema gravíssimo de planificação real das necessidades a nível das unidades sanitárias, mas também dos centros de abastecimento de nível provincial e até mesmo daquilo que são as necessidades a nível do distrito.
Para o CIP, esta situação gera sempre crises de ruptura de estoques nos hospitais e centros de saúde nas províncias e nos distritos, enquanto estes insumos se encontram armazenados em Maputo.
O que acontece nas unidades sanitárias são queixas recorrentes dos próprios profissionais da saúde, que tem falta de produtos hospitalares para aquilo que é o desempenho das suas funções. Muito antes da pandemia, nós já verificávamos situações de falta de equipamentos básicos para o funcionamento. Com a pandemia, esta situação veio agravar-se.
No entanto, Benur avança que o problema não é restrito à capital.
Nós, no ano passado, estivemos na província do Niassa e visitamos o centro de abastecimento. Identificamos semelhante situação, onde grande parte do material médico e hospitalar tem estado a deteriorar nos espaços comuns por falta de condições de armazenamento, mas também por negligência por parte dos próprios técnicos.
O médico e pesquisador da ONG Observatório Cidadãos para a Saúde, Jorge Matini, diz que o desperdício de material hospitalar e de medicamentos em Moçambique não é novidade. Uma das razões seria o curto prazo de validade com os quais esses materiais chegam ao país, seja por via de compra pelo governo ou doação de parceiros. No entanto, Jorge Matini diz que a questão logística dificulta ainda mais a situação.
A gestão da cadeia de logística ainda é deficiente. Normalmente, o que chega último é o que sai primeiro, porque não tem ainda um sistema que tenha essa capacidade de fazer uma monitoria permanente, um sistema eletrônico que permite ter uma capacidade de extrair uma informação de forma adequada.
O CIP vai além da questão logística e afirma que a burocracia é outro obstáculo no gerenciamento dos materiais hospitalares.
Começamos a ter a reação dos profissionais da saúde, que dizem sim, de facto, esta situação é real. Só para ter um exemplo, há um excessivo zelo nos processos de requisição destes materiais.
O médico e pesquisador do Observatório Cidadãos para a Saúde, Jorge Matini, considera correta a atitude do Ministério da Saúde na incineração dos materiais fora do prazo de validade.
É importante também incentivar essa capacidade do Ministério da Saúde de detectar casos de que os medicamentos estão fora do prazo e poder incinerar. Há casos de medicamentos que estão a ser vendidos no sistema público e também no sistema informal, de medicamentos estão fora de prazo.
Entretanto, diante da situação de desperdício de materiais hospitalares, na qual nenhum gestor público foi responsabilizado, o CIP faz um apelo.
Para nós já é uma situação de impunidade, onde abre-se espaço para quem de direito, desde o Ministério Público e outras entidades interessadas em procurar perceber melhor esta situação, comecem a fazer o seu trabalho.
A DW procurou o Ministério da Saúde para comentar a denúncia de desperdício feita pelo CIP, mas não recebeu uma resposta. Voltamos a falar de Angola, onde a proposta da revisão pontual da Constituição da República não vai acolher sugestões que estejam fora da iniciativa do presidente João Lourenço, dizem organizações da sociedade civil convidadas a participar da auscultação que decorre no parlamento. Este tipo de auscultação levou duas ONGs a declinar o convite. Mais detalhes com Borra Lindomba, a partir de Luanda.
ANDECA e o Instituto Angolano de Cidadania Mosaico são duas das 17 organizações não governamentais convidadas a apresentar contribuições à revisão constitucional numa sessão que teve início nesta segunda-feira. Na semana passada, o Parlamento ouviu o posicionamento da Igreja e dos especialistas em direito. Num comunicado conjunto tornado público na noite de domingo, a ANDECA e o Mosaico declinaram o convite, justificando que a auscultação pretendia usar a sociedade civil para dar credibilidade a um processo que nasceu enviesado. O diretor-geral da ONG de matriz cristã Mosaico, Frei Júlio Candeeiro, disse que o modelo de auscultação volta a retirar o caráter inclusivo e abrangente da Constituição da República.
Nós pensamos que o processo, tal como começou, com pontos específicos de proposta de revisão constitucional, fora dos quais não se podem levantar outros, é um processo que não nos parece bem conseguido.
Apesar do convite, Frei Júlio Candeeiro afirma que as duas ONGs, ANDECA e o Mosaico, sentem-se excluídos do processo de revisão constitucional.
Que não era uma verdadeira auscultação o que estaria a acontecer, e achamos que não nos podíamos prestar a legitimar um processo com o qual não concordamos, processo do qual nós nos sentimos fora. Por isso, achamos por bem não nos fazermos presentes para não pactuarmos com algo com o qual não nos sentimos à vontade.
No convite da Assembleia Nacional enviado às associações e que a DW teve acesso, há cerca de 10 pontos alvos de auscultação. São propostas de artigos relacionados com a competência do Presidente da República, eleições, poder local e estado de calamidade. Para o Diretor-Geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, Carlos Cambu, Maputa, que respondeu ao convite da Assembleia Nacional, as associações não deviam ser limitadas de se pronunciar sobre a Carta Magna do país.
Nós, ADRA, por exemplo, teríamos muito desejo de podermos aprofundar questões relacionadas com o desenvolvimento rural.
Por seu turno, o coordenador da plataforma Kazenga em Ação, Placa, considera falso o modelo de auscultação da sociedade civil. Kambolo Tiaka Tiaka, que defende uma reforma no modelo de eleição do presidente da República, acredita que na revisão somente à vontade do MPLA, o partido no poder vai prevalecer.
Um olho para essa revisão com muita esperança, com muito olho, com muita preocupação, pois o país deve andar, e andar não é sob capricho de uma minoria, menosprezando a vontade de toda a maioria. Nós queremos autarquias, sem gradualismo.
De Luanda, para DW, Borralho Ntomba.
DW Notícias.
A União Europeia reiterou esta segunda-feira a importância de uma parceria sólida e de longo prazo com os países do Sahel, manifestando a vontade de reforçar essas parcerias através de uma estratégia ambiciosa para a região. Nesse âmbito, o bloco enfatiza a importância de um salto em frente civil e político no Sahel, que se foque na estabilização a curto prazo e nas perspectivas a longo prazo de um desenvolvimento sustentável que permita ir além do envolvimento militar. Entretanto, o bloco europeu decidiu hoje impor sanções a 10 figuras e 2 empresas controladas pelo exército de Myanmar, responsável pelo golpe militar de fevereiro e pela consequente repressão. As sanções em causa, que agora se aplicam a um total de 35 pessoas e 2 empresas do Myanmar, incluem a proibição de viajar e o congelamento de bens. Na Rússia, o opositor Alexei Navalny foi transferido da prisão para um hospital prisional devido a uma greve de fome que está a fazer há cerca de 3 semanas. A decisão foi tomada apesar de as autoridades julgarem que o seu estado de saúde é satisfatório. O Ministério do Interior russo advertiu hoje os cidadãos contra qualquer participação nas manifestações convocadas para quarta-feira em mais de 40 cidades em apoio a Navalny. E um diplomata russo envolvido nas questões sobre o retorno dos Estados Unidos para o acordo nuclear com o Irã disse hoje que especialistas estão a trabalhar nas propostas, mas que uma solução ainda está longe de surgir. Em Cuba, o presidente Miguel Díaz-Canel foi eleito o primeiro secretário do Partido Comunista, sucedendo a Raul Castro, o que se retira aos 89 anos. O anúncio foi feito esta segunda-feira, ao final do congresso do único partido político cubano. Na Alemanha, o Partido Verde escolheu Annalena Baerbock, de 40 anos, como candidata a chanceler nas eleições gerais de setembro. A formação política é a segunda nas intenções de votos, atrás apenas dos conservadores de Angela Merkel, que, entretanto, deixa o cargo este ano. O partido atual do atual governo ainda não escolheu seu candidato. Ainda na Alemanha, mais de 80 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 desde o início da pandemia há mais de um ano. O Instituto Robert Koch relatou 92 mortes adicionais nas últimas 24 horas. O país está a apertar as medidas de combate ao vírus, mas ao mesmo tempo tenta que acelerar a vacinação.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar: concorda ou não com o líder da Renamo que diz que Moçambique precisa de apoio militar estrangeiro em Cabo Delgado? Craque Dauda escreve: é claro que o governo moçambicano é incapaz de resolver o problema de ataques em Cabo Delgado se não houver apoio da comunidade regional ou internacional. Avestino Augusto Fundai comenta: não concordo, o senhor Ossuf Momad, líder da Renamo, está a aproveitar-se do sofrimento do povo para fazer políticas em condições. Ele, como membro do Conselho de Estado, deveria propor ao presidente da República, Filipe Nyusi, a melhor forma de combater o terrorismo. Além disso, a entrada de militares estrangeiros tornará difícil o controle no Teatro Norte, é a opinião de Avestino Fundai. Saku Cardoso escreve: Momad também é um cobaia que não tem política clara para convencer o povo moçambicano. Por que então está a entregar as armas da Renamo ao inimigo Frelimo? Questiona esse internauta. João Dick comenta: nada disso, ajuda de Moçambique que Moçambique precisa e ajuda logística e treinamento. Nada de forças externas, pois isso vai nos criar grandes consequências no futuro. E com este comentário encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português e voltamos esta terça-feira com o Jornal da Manhã. Até lá, tenham todos uma ótima noite.